Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec.
Muito boa noite, meus amigos. Estamos aqui em continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós estamos no seu capítulo 21, Haverá falsos cristos e falsos profetas. Essa predição de Jesus continua se cumprindo desde a época dele. Ainda hoje há vários falsos profetas e falsos cristos aí à vontade, para todos os gostos. Eles não vão se revelar para nós diretamente. Cabe a nós seguirmos o conselho do Cristo, nos acautelarmos e aprender a distinguir quem é quem. Temos que aprender a fazer isso. E o Cristo foi muito simples. Pelos frutos reconhece a árvore. E isso que nossos irmãos que estão mandando suas mensagens estão nos dizendo. Nós temos que nos manter firmes nos nossos pensamentos para poder saber distinguir as falsas promessas, as falsas informações, tudo isso com o nosso raciocínio, com a verdade. A verdade, nas trevas ou na luz, ela está lá. Graças a Deus, nós estamos com a luz trazida pela doutrina, está nos revelando a verdade. Ela sempre esteve aí. Estava debaixo das trevas. Agora, com a luz trazida pelo Espiritismo, estamos vendo a verdade. Então, temos que confrontar essas propostas dos falsos cristos e falsos profetas com a verdade. E aí, não haverá problema. Hoje, nós temos aqui uma mensagem do nosso irmão Erasto, nada menos que Erasto, em Paris, 1862. Características do verdadeiro profeta. Isso talvez vá nos ajudar a reconhecer melhor os verdadeiros profetas. O nosso irmão Erasto diz assim: desconfiai dos falsos profetas. Essa recomendação é útil em todos os tempos, mas, sobretudo, nos momentos de transição em que, como no momento atual, se elabora uma transformação da humanidade. Porque, então, uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, cabendo a todo homem honesto o dever de desmascará-los. Perguntarei, sem dúvida, como se pode reconhecê-los? Tendes aqui as suas características. Então, o nosso irmão Erasto está dizendo aqui, nessas épocas de mudança da humanidade, vão aparecer muitos que ambiciosos, intrigantes, que vão se autodeterminar reformadores, messias, sabe tudo, os únicos que têm a verdade. Essa gente vai aparecer de montão. E ele já falava isso lá no século XIX. Nós estamos no século XXI e a coisa continua a mesma. Agora com muito mais capacidade de difusão através dos meios de comunicação de hoje em dia. Então, vamos ver aqui o que nosso irmão nos traz para nós nos protegermos quanto a isso. Só se confia o comando de um exército a um hábil general capaz de o dirigir. Julgai que Deus seja menos prudente do que os homens. Ficai certo de que só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de as cumprir, já que as grandes missões são fardos pesados que esmagaria o homem demasiado fraco para carregá-los. Como em todas as coisas, o mestre tem de saber mais que o discípulo para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente. São precisos homens superiores em inteligência e moralidade. Por isso, para essas missões, são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas em outras existências, visto que, se não fossem superiores ao meio em que têm que atuar, a sua ação seria nula. Gente, já é o primeiro ponto que tem que ser observado quando defrontamos com alguém que se intitula o Messias, o profeta, o sabe-tudo. Porque se ele for realmente um enviado de Deus com uma missão honrosa, ele tem que ser superior a todos, principalmente a mim, em inteligência e moralidade. Coisas que eu moralmente já não me permito fazer, ou coisas que a minha inteligência ainda é capaz de executar, tem que ser pinto, tem que ser pouco para essa pessoa que se julga profeta. Então, se eu não sou capaz de me corromper, então não vai ser um corrupto que vai querer me dar lição. Se eu não sou capaz de transgredir nenhuma norma da moralidade, não vai ser um imoral que vai me dar lição. Ele tem que ser mais que eu. Então, se a pessoa que quer me dar lições de matemática, ela tem que saber mais matemática do que eu. Se ela quer me dar lições da língua portuguesa, ela tem que saber mais português que eu. Se ela quer me dar lições de doutrina espírita, tem que conhecer a doutrina espírita mais que eu. E eu admito que há bilhões de pessoas com essa capacidade. Mas eu não admito para mim que quem... Eu admito que as pessoas saibam menos, eu, moralmente e intelectualmente. Cabe a mim, então, ajudá-las. Agora, ou elas virem humildemente dizer, olha, Antônio, neste ponto aqui eu reconheço que eu não sou tão bom. Vamos estudar juntos, vamos aprender juntos. Tudo bem. Agora, se vier para mim dizendo que é um profeta e tem lá seus pés de barro, não vai ser a mim que vai enganar. É o que ele está dizendo aqui. Primeiro critério é saber que Deus não vai mandar aqui um profeta que sabe menos que as pessoas que vão acompanhá-lo. O bom exemplo é o próprio Cristo. Não poderia Jesus vir aqui e se acompanhar de pessoas que soubessem mais que ele, moralmente e intelectualmente. Não tem condição. Ora, outros como o Buda, ou Confúcio, outros tantos, Sócrates. Essa gente não tiveram seus seguidores, mas eles estavam acima desses seguidores. Então é assim que funciona. Eu não estou falando isso com uma vaidade, não. Simplesmente eu tenho meu ponto, meu nível. É aqui. Reconheço que é muito pequeno ainda. Tanto intelectual quanto moral. Então aceito. E fico contente com as mensagens aqui do irmão Luiz, que foi aqui que estudamos no outro programa, com o irmão Erasto. Porque eu reconheço neles espíritos capazes. Muito mais capazes que eu. Então eu vou aprender com eles. Agora não posso. Eu posso até ter relacionamento com as pessoas, sabe? Menos que eu. Claro que isso não é problema algum. Mas ela não pode se arvorar e me dizer que é um Messias, que é um profeta, que é um sabe-tudo. Não pode. Porque aí perde toda a credibilidade para mim. Isso posto, a vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar a missão de que está investido pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela sua grandeza, pelo resultado, pela influência moralizadora de suas obras. Olha que critério. Olha, ele botou a vara do salto lá em cima. Eu não sou capaz de pular essa vara. Mas está lá no alto. Então aqueles que conseguem pular vão merecer de mim toda a reverência. Tirai também essa outra consequência. Se pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel com que se apresente, ou da personagem sob o cujo nome se abriga, não passa de um farcista de baixa categoria que nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu. Quem está falando aqui é o irmão Erasto. Ele que está sendo contundente. Está dizendo aqui com todas as letras. Tirai também esta outra consequência, se pelo seu cara, se essa pessoa que se apresenta como profeta, como Cristo, como salvador da pátria, Se essa pessoa, pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, essa pessoa se mostra abaixo do papel que ela se apresenta como tal, e o que ela faz mostra que ela está abaixo desse próprio papel que ela se diz se apresentar, ou do personagem sob cujo nome ela se abriu, porque eles chegam dizendo, eu sou o espírito tal. Tá, a gente, puxa vida, é o espírito fulano, vamos ouvir. Aí ele fala coisa que está muito abaixo do que esse suposto espírito falaria. Então, essa pessoa não passa de um farsista, um farsante, de baixa categoria, que nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu. Olha, o irmão Erasto que está falando. Outra consideração, os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos. Em sua maior parte, desempenham a missão a que foram chamados pela força do gênio que possuem, secundados pelo poder oculto que os inspira e dirige à revelia deles, mas sem desígnio premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados, ao passo que os falsos profetas se arrogam, eles próprios, como enviados de Deus. Esse está aqui em itálico, aqui no texto. Não está no padrão normal de escrita. Repetiu o que diz aqui. Os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos, são adivinhados. Ele faz a coisa espontaneamente, instintivamente, ajudado pelos espíritos superiores, ao passo que os falsos profetas se arrogam, eles próprios, como enviados de Deus. Eu nunca ouvi falar um grande mestre como esse aqui, que nós temos aqui, esses que são do nosso nível, sem ser enviado de Deus, são acima de tudo humildes, são inspirados por diversos espíritos que são enviados de Deus. Aquele que disse que era enviado de Deus falou com propriedade, porque era o único que podia falar isso, falou. Porque não mentia, não ia mentir quanto a isso. Dizer, não se trata disso, eu não sou, não é isso. Pela sua trajetória mostrou que era realmente o enviado de Deus. E nós aqui outros, não podemos ficar se dizendo que somos isso ou aquilo. Devemos trabalhar. E se alguma coisa de grandioso sair do nosso trabalho, é por ajuda dos espíritos que são superiores a nós, que nós não temos nível para isso ainda, mas devemos aceitar ajuda. Já foram vistos alguns desses impostores pretendendo passar por apóstolos do Cristo, outros pelo próprio Cristo, e para a vergonha da humanidade, eles têm encontrado pessoas bastante crédulas para acreditarem nas suas torpezas. Infelizmente é isso. Se as pessoas se manifestam dizendo que são enviados do Cristo, são o Cristo, e infelizmente há pessoas que acreditam. Entretanto, uma consideração bem simples deveria abrir os olhos do mais cego, a de que se o Cristo reencarnasse na Terra, viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos que se admitisse, o que seria absurdo, que ele houvesse degenerado. Claro, porque se o Cristo resolvesse se manifestar encarnado ou não, ele viria novamente com toda a sua grandeza moral e intelectual. Não poderia estar sujeito a nenhum lapso. É o que mais se vê nesses falsos cristos, são as bobagens que fazem e que dizem. Então, nós temos que usar só um pouquinho do nosso pensamento, do nosso escrutínio, para separar o joio do trigo. Não podemos nos deixar levar por essas falsas conversas, gente. Ora, do mesmo modo que já não tereis Deus, se tirardes um só de seus atributos, também já não tereis o Cristo. Se tirardes uma só das suas virtudes, aquele que se apresenta como Cristo, possuirão todas as virtudes? Essa é a questão. Observai-os, perscrutai-lhes as ideias e os atos, e reconhecereis que, acima de tudo, lhes faltam as qualidades distintivas do Cristo, a humildade e a caridade, ao passo que as tem Jesus, não possuía a cupidez e o orgulho. Ele está dando aqui uma maneira simples de nós observarmos bem esses falsos cristos, esses falsos profetas. Por quê? Como ele diz aqui, ora, se do mesmo modo que nós já não teríamos Deus se apresentando, se tirarmos um só dos atributos, ou seja, dos atributos de Deus, que tem lá no começo do livro dos Espíritos, mostrando, né, somente sabedoria, bondade, misericórdia. Se um desses atributos não estiver presente, então não é mais Deus. Não é? Pô, não é Deus. Tem que ter todos os atributos para ser Deus. Se nós tirarmos uma só das virtudes do Cristo, também não é mais o Cristo. Um Espírito, se apresentar dizendo que ele é o Cristo, o enviado do Cristo, ele tem que possuir todas as virtudes do Cristo. Então, quais são essas virtudes? Então, diz aqui, observai-os, perscrutai-lhes as ideias e os atos, e reconhecereis que, acima de tudo, lhe faltam as qualidades distintivas do Cristo. Ou seja, faltam a esses falsos profetas, falsos cristos, as qualidades do Cristo, que são a humildade, a caridade. Ao passo que eles estão cheios daquilo que o Cristo não tinha, que são o quê? A cupidez e o orgulho. Então, nós temos que... É simples. Se a pessoa se desenviada do Cristo, ela tem que ser, no mínimo, humilde e caridosa. O Cristo sempre disse que ele era humilde e veio nos pregar a caridade acima de tudo. Que amar o próximo a si mesmo é a base da caridade. Ora, se alguém diz que é o Cristo e não possui essas qualidades, então não pode ser o Cristo. Ao contrário, ele tem cupidez e tem orgulho. Já mostra que não é o Cristo. Notai, além disso, que neste momento, em vários países, há muitos pretensos Cristos, como há muitos pretensos Elias, muitos Joões, muitos Pedros, e é impossível que todos sejam verdadeiros. Tende como certo que são criaturas que exploram a credulidade alheia e acham como viver à custa dos que as levam em consideração. Porque há sempre gente disposta a aceitar isso, não sei por que motivo. E não é difícil você perceber. Não sei, as pessoas talvez tenham medo ou superstição. Sei lá, se eu não acreditar, pode acontecer algo de mal para mim. A gente entende, pessoas mais simples. Mas elas têm que, uns vezes, o outro, se acautelar quanto a isso. Mas se você tem medo de duvidar, não tenha medo de duvidar. Você está buscando a verdade? Qual o crime de buscar a verdade? Duvidar de um que pertence ao Cristo? Se ele for o Cristo verdadeiramente, ele vai entender e vai lhe perdoar. Não, ele está certo em duvidar. Ele tem que ser verdadeiro, ele tem que buscar a verdade. Só vai criar atos vingativos contra você se realmente não for o Cristo. Desconfiai, pois, dos falsos profetas, principalmente em época de renovação, qual a presente, porque muitos impostores se apresentarão como enviados de Deus. Eles procuram satisfazer na terra a sua vaidade, mas uma terrível justiça os espera. Podeis estar certos. É, não é consolo para nós saber que a justiça espera esses espíritos para acertar contas. Não é nosso interesse isso. Mas é a verdade. Nós não temos que temer nada. Nós estamos buscando a verdade. Qual é o crime que há em buscar a verdade? Em duvidar? Qual é o crime de duvidar? Eu duvido que essa pessoa aqui realmente seja enviada do Cristo. Vou continuar observando, mas cada vez mais ela me mostra atitudes de quem realmente é um enviado do Cristo. Eu estou errado na avaliação. É muito simples para mim. Puxa vida, eu estava errado, agora eu passo a acreditar nesta pessoa. Mas é bem para quem? É para eles que continuam na mesma. Ele não depende de eu concordar ou não, de eu gostar ou não, de eu aceitar ou não. Se é um verdadeiro Cristo, é uma boa. Eu é que vou ganhar, porque eu mudei, deixei de desacreditar, passei a acreditar, vou usufruir de todas essas benesses. Agora, se é o contrário, era realmente um falso Cristo, e eu desconfiei o tempo todo, então não perdi nada. Agora, se era um falso Cristo, e eu acreditei, enquanto eu acreditei, eu estou só perdendo. Até o dia que eu desconfio, vejo, poxa, aí tem alguma coisa errada. Aí eu caio na real. Aleluia, que bom. Mas eu perdi um tempo enorme dando ouvidos a coisas que não interessavam. Então, muito melhor para mim duvidar e depois acreditar do que eu ficar acreditando em tudo quanto é coisa e depois dizer, puxa vida, não é que estava errado? fui enganado. Eu não sinto o menor prazer nisso. Eu fico feliz, eu estava errado. Não é que o cara estava certo. Eu agora estou certo também. Mais um para o time. Entrei no time agora. Eu não posso nem dizer que aconteceu comigo, quando eu conheci a doutrina espírita, que eu estava errado antes, acreditava em outras coisas, eu passei a acreditar. Porque eu já nasci na doutrina espírita, então eu não tive essa sensação de que não acreditava nisso, aceitava outras coisas e passei a acreditar na doutrina espírita. Mas eu entendo que a pessoa que não acreditava, não aceitava, entrava nessas conversas aí e viu que está errado, agora aceita, ela deve sentir realmente uma sensação muito boa dentro de si. De que realmente agora está mais confortável, porque está junto com a verdade. Simples. Assim, sente mais confortável quando você está com a verdade, entende a verdade e reconhece que não sabe tudo, que tem muita coisa para aprender, moral e intelectualmente, e está buscando aprender mais. Eu acho muito bom isso. E acredito que todos vocês também se sintam da mesma forma. Mas hoje vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz.
E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino.
Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença. Que assim seja.
Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.